Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Eli, antes de começarmos este episódio, temos um anúncio para fazer.
Pois temos, Mike. Pois temos, Billy. E eu ainda não comecei a ler o livro, mas... dia 20 de março, vai, falta imenso tempo, tipo, dá para ler 3 ou 4 livros até lá. Dia 20 de março temos mais uma sessão do Clube do Livro da Anitta. Portanto, a Anitta na biblioteca. E desta feita temos...
Misericórdia, de Lídia Jorge.
Misericórdia para ti também.
Vejam tudo em anitanotrabalho.com/clubedolivro. E
as inscrições ainda estão abertas. É verdade.
Isso, e as inscrições ainda estão abertas. Vejam tudo lá no nosso site. E sabem como se podem inscrever. Até lá.
Esperamos por nós. Até lá.
Passamos agora ao nosso episódio.
Século XXI, ano 2024. Enquanto vivemos uma nova revolução, se adivinha transformacional para a humanidade. A Anitta questiona sobre o progresso limitado no que se refere a questões como a igualdade de género e o impacto que também têm na forma como este e outras revoluções se desenrolam. O ponto de partida da conversa de hoje é a forma como a maternidade impacta negativamente as carreiras e oportunidades profissionais das mulheres, com estudos recentes a quantificarem a perda de salário, o atraso na progressão e promoções, a saída temporária ou permanente do mercado de trabalho. Enfim, um mês em que se celebra o Dia da Mulher, é pertinente voltar a estes números, mas acima de tudo, pensar no seu impacto ao nível do desenvolvimento da sociedade. Olá, Billy. Olá, Eli. Como estão? Temos muita coisa para falar hoje.
Olá, Constância.
Olá, é encantador chegar a 2024, ao mês do Dia da Mulher, e pensar... Quer dizer, na verdade não é uma novidade, não é? Nós vemos as estatísticas e os dados, e só vêm pôr no papel uma sensação que acho que todas nós já sentimos várias vezes na pele.
Quando a Eli propôs este tema, eu pensei, sim, é o mesmo de sempre, não é? Mas de facto temos que falar, é um tema que se tem que continuar a falar, mas não é assim uma coisa, não estou a dizer que o tema seja mau, não é nada disso, mas fiquei a pensar, realmente é verdade, continuamos... É isso, continuamos a ter que falar sobre isto, claro que... Estamos melhores do que há 100 anos, sem dúvida. Aliás, o século XX, sobretudo a partir dos anos 70, foi uma mudança radical, mas ainda estamos muito longe de uma situação ideal ou de uma situação boa, né? Já nem falo em ideal.
Sim, eu acho que também gosto deste ângulo de ir para além dos números e dos... e das consequências ou dos impactos mais... não é? Que mais ouvimos ou que mais estamos, que normalmente consideramos, porque efetivamente o tema surgiu porque o ano passado foi feito um estudo sobre o impacto da maternidade na carreira das mulheres, né, nas opções profissionais, e The Economist pegou no tema no início deste ano com um artigo mais extenso, até porque os dados são dados globais e quantificam efetivamente uma série de pontos de desigualdade e de impacto ao nível profissional para as mulheres. Mas à medida que fui lendo e à medida que fui pensando, o tema também me trouxe-me este elemento, esta dimensão da lentidão, né, do progresso e às vezes até do retrocesso, principalmente dos últimos anos com a pandemia, mas também do impacto que tem ao nível da própria sociedade, não é? E de estarmos, e para mim tem sido fascinante ver, não é, como é que temos evoluído em termos tecnológicos nos últimos tempos e a velocidade vertiginosa dessa evolução. Mas uma das questões é, continua a haver enviesamento também, não é, numa das revoluções que vai ditar muito do nosso futuro enquanto sociedade. E achei curioso, não é, este ponto de reflexão em que tu pensas no que está a acontecer em termos de revolução tecnológica, para além do que é o impacto mais evidente, não é, de métodos de trabalho ou de formas de trabalho, acho mesmo que terá uma extensão maior, e fica a pensar que não temos a representatividade, uma vez mais, não é? E obviamente que estamos aqui a falar da questão de género mais particularmente, mas também temos outras que são igualmente importantes, que continuam a não ter a representatividade e portanto terem parece uma oportunidade perdida também, não é, de darmos um passo em termos de igualdade. E esta semana, ou semana passada, a Google estava sob fogo por causa de alguns problemas de enviesamento que se tornaram muito evidentes, mas no que é o oposto do que seria normalmente expectável, não é? Porque a certa altura a funcionalidade de criação de imagens estava a tentar evitar o enviesamento normal de só homens brancos, e então estava a ter um efeito perverso no que estava a gerar. E portanto, esta questão da igualdade, eu acho que vista por este prisma também tem todo um quê de interessante para ser falado.
Por falar em igualdade, eu assino a newsletter da autora das Mulheres Invisíveis. E no último e-mail que ela enviou, tinha dois assuntos que fazem rir para não chorar. Um deles faz mesmo rir para não chorar, o outro é só o normal para nós. Então, o primeiro assunto era precisamente a luta contra o enviesamento na inteligência artificial, o ter em conta dos modelos femininos, etc, etc, etc. Então, o que é que foi criado? Foi criada uma ferramenta. Ela dizia, não era bem isto que nós tínhamos em mente quando pedimos mais igualdade, mais representação. Foi criada uma ferramenta para... Tu introduzes uma fotografia de uma mulher vestida e esta ferramenta de inteligência artificial produz-te uma imagem dessa mulher despida.
Sim.
Pronto, isto era o tema número A, que pronto, ela,
novos brinquedos.
Ela fala com uma...
Novos brinquedos.
Novos brinquedos, sim. Perverso. Continua sempre, ou seja, a tecnologia, em vez de vir esbater essas diferenças, parece que vem ainda, pronto, vem no seguimento desta misoginia que continua a estar sempre presente. E depois o segundo assunto, que é um assunto muito sério, que é a distribuição e a utilização do espaço público. Tinha dois estudos, eu penso que feitos em Barcelona. Um deles era a utilização de uma zona de parque, não era infantil, era um parque mais juvenil, com área mais juvenil, com uns campos de basquetebol e depois umas zonas de estar e com mesas e não sei o quê. E então a utilização dos campos era feita particularmente ou especificamente ou quase só especificamente por rapazes, poucas raparigas, e as raparigas ficavam nas zonas periféricas, inclusivamente uma parte que ficava assim tipo num vão, que ela explicava lá, um vão onde elas se sentiam mais protegidas em geral. E o outro estudo era uma análise comparativa dos pontos, era a mesma imagem, que é umas escadas de madeira à noite e com a iluminação pública e não sei o quê. E então está marcado para onde é que os homens olham e para onde é que as mulheres olham. Os homens olham para a escada, porque vão subir a escada, olham para a escada. As mulheres olham para o lado da escada, os dois lados da escada, porque as mulheres estão sempre a ver se está alguém escondido, se está alguém ali pronto para atacar. E depois eu pensava, de facto, eu nunca vou correr à noite, precisamente por isto. Quando eu ia correr de madrugada, ainda era de noite, eu nunca ia para a zona das docas, porque era a zona das discotecas e dos bêbados, ia sempre para o meio da cidade. E quando encontrava grupos de pessoas reunidas, cruzava o passeio e ia por outro lado para não me cruzar com essas pessoas. Que é uma preocupação que, obviamente, o Paulo não tem, o Paulo não precisa ter. Enfim, foi o meu desabafo. Não tem muito a ver com as mulheres, mas quer dizer, não tem muito a ver com as mães e a perda de rendimento, mas tem muito a ver, porque parece que estamos a vincar e continuamos a vincar, e passam os anos e vem a tecnologia e vem a legislação e vem não sei o quê, mas estas diferenças parece que continuam a ser cada vez mais vincadas. E como é que estamos em 2024 e ainda é assim?
Mas sabes que isso em relação a, por exemplo, as mulheres sentirem-se mais vulneráveis, eu não quero ser uma negative Nancy, mas acho que, não sei se isso alguma vez vai desaparecer, porque a verdade é que as mulheres são, mesmo em termos físicos, uma mulher, claro que não posso generalizar, mas um homem terá sempre mais força do que tu, os homens também podem ser atacados, hein? Mas não sei, eu isso acho que... Não acho que estejam mais vincadas, acho que antigamente ainda era pior. Mas, e depende dos países, não é? Há países em que uma mulher nem sequer sonha sair de casa sozinha, mesmo que possa. Mas eu não sei, eu digo-te que em relação a muita coisa acho que se está a fazer muito progresso e acho que há muito caminho para caminhar em relação a isto. É deprimente, e eu não quero dizer as mulheres não têm sempre medo quando saírem à rua, mas mesmo quando a sociedade for igualitária, em termos de leis e em termos de ambiente de trabalho e tudo, e familiar, será que esse medo vai desaparecer? Eu não acho, acho que não vai.
Eu acho que ainda temos muito para fazer. Acho que o primeiro passo é precisamente este que já foi dado, que é termos os dados concretos, que é a primeira coisa que temos que fazer. É termos dados concretos, informação concreta, para depois poder agir sobre isto. Acho que aqui há um papel muito... Estou-me a lembrar de uma conversa que tivemos com a Carolina Salgueiro Pereira há muito tempo atrás, em que ela dizia que a mudança acontece em dois planos. Acontece no plano da legislação, que depois tem que ser aplicada, e acontece ao nível da sociedade, que depois gera legislação. E acho que aqui tem que acontecer dos dois lados ao mesmo tempo, por favor, o mais rápido possível. Sendo que, na parte da sociedade, eu diria que o mais importante é uma questão de transparência. Mas nós chegamos aqui e depois embatemos num tabu muito grande que nós temos, que é não se fala sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro é pouco educado, é falta de educação. E eu acho que isto acaba por ser uma versão do divide and conquer, não é? Porque se não se souber, também não se pode fazer nada sobre o tema. E então, acho super interessante, por exemplo, aquelas iniciativas que a gente lê, por exemplo, na Islândia, em que se vai equiparar as posições todas nas empresas e saber quanto é que uns ganham, homens ganham, mulheres ganham, e ajustar tudo. Eu sei que há mais coisas, há mais fatores que influenciam quanto é que pessoas, as mesmas, aliás, pessoas a fazer o mesmo papel, a mesma tarefa numa empresa, ganham. Por exemplo, o Paulo trabalhava numa multinacional essa na qual a Ellie também trabalhava, em que bastava tu seres expat versus local para teres um salário diferente. Bastava tu seres, por exemplo, quando estávamos no Panamá, o Paulo era um expat baseado em Portugal, portanto, a maioria das vezes ele recebia menos do que as pessoas que estavam nas posições abaixo dele, que calhavam a vir de um país com um poder aquisitivo ou um salário de base mais alto. E eu entendo tudo isso. Ao mesmo tempo, nós não podemos continuar a utilizar esse raciocínio para justificar coisas que já não são justificáveis. Os artigos falavam muito também na questão da percepção, que é, isto é mais além do salário, não é? É a percepção de que uma mulher que é mãe, pronto, tá, já não se vai dedicar. Um homem que é pai é fabuloso, leva os parabéns e um aumento. Então, pá, não sei como é que a gente muda isto. Eu acho que é uma parte de mindset feminino que temos que realmente mudar, isso sim. Mas também não podemos culpar as vítimas da discriminação da qual sou alvo, não é?
Eu acho que há, obviamente, o fator cultural e educacional, ok? Nós ainda vivemos os efeitos de uma série de educação, de hábitos, cultura, que se repercutem, não é? Ou seja, que nós só agora, acho eu, que só agora começamos a ter gerações que se veem mais de forma igualitária, ok? Que não fazem tanta distinção entre funções, entre papéis, que começam a ter exemplo em casa também de uma maior, de uma distribuição mais igualitária do que são, não é? As tarefas de casa, do que é a gestão da família, do que é o cuidar dos outros, mas também ao nível profissional, não é? De ver menos ou pensarem menos em barreiras naturais para as profissões, as saídas profissionais, os caminhos profissionais que decidem. E, portanto, acho que de forma orgânica, e espero que se verifique, acho que com a entrada das novas gerações no mercado de trabalho e especificamente em posições de tomada de decisão, com a substituição de gerações, que acho que vamos ter um maior impulso, ok? Que vamos ter um impacto maior. Isso, não é? Acho que esse é o caminho orgânico desta forma ou desta problemática. Acho, e aí concordo, continua a não existir força suficiente na introdução de mecanismos ou de políticas que forcem, não é, a adoção já. Acho que há ainda muita cautela a ir impondo isto e vemos, por exemplo, a questão do número da imposição de cotas ao nível de direções e conselhos de administração e tudo mais em empresas, por exemplo, não é? Que se aplica a empresas cotadas e tens de ter, creio que, um terço de mulheres no mínimo, mas que depois, não é? Primeiro estamos a falar de um número relativamente reduzido de empresas, apesar do impacto que possam ter em termos económicos, as repercussões também são mínimas, não é? Ou seja, as multas ou o cumprimento dos mínimos vai ser a norma, ou vai sendo a norma, porque depois também não há esse lado cultural a acompanhar, não é? E, portanto, ou as medidas são impostas de uma forma mais drástica, mais dramática, ou então vamos estar muito dependentes desta que é a evolução mais orgânica disto. Mas eu acho que, eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque estes ângulos nós já fomos falando e eu acho que, não é? Acho que estão muito presentes nas nossas conversas e nas conversas à nossa volta. Mas estava a pensar nas limitações do nosso próprio lado. Ou seja, há toda uma luta, toda uma conquista por parte das mulheres de posições de maior relevo, posições de decisão, de chegarem a carreiras ou a caminhos profissionais ou a escolhas profissionais, não é? Que é inegável. Mas há um momento, acho que há uma série de efeitos, consequências ou de fatores até que nós não temos tão presentes e que acho que com a maternidade se tornam muito evidentes, que é todo o desgaste mental, emocional, não é? Toda a carga mental, toda a dificuldade que é, depois estando em posições de topo e, portanto, por aí também a dar exemplo, por um lado a responsabilidade que é dar o exemplo e, segundo, a responsabilidade que sentes de gerir os dois, não é? Vida pessoal, familiar, e ao mesmo tempo, e de cuidador e tudo mais, e ao mesmo tempo de carreira, e estava a ver o número de mulheres, não é, que fomos falando aqui ao longo do tempo, mulheres que chegaram a posições de topo como exemplo de governação, como exemplo de gestão, mas que resignaram, não é? Decidiram dar fazer uma pausa ou desacelerar no último ano, não é? E temos a Jacinda, não é, como o nosso exemplo, mas temos também Nicole Sturgeon, temos a CEO da H&M, temos uma das figuras do Facebook, ou ex-Facebook da Meta, temos a do YouTube, temos... É obviamente que estamos a falar de perfis muito visíveis e um número pequeno, mas que depois também eu acho que são reflexo dessas limitações que eu acho que nós temos também, que é conseguir conciliar, porque depois também queremos fazer tudo bem, não é? Temos depois assegurar que estamos em todo lado e que somos cuidadoras em todo lado e que não falhamos em lado nenhum, e o peso que isso coloca. Enquanto não houver uma normalização deste tipo de decisões, ou deste tipo de percurso, deste tipo de necessidades, e maior apoio em termos de necessidades, eu acho que também, né, essas conquistas de vamos chegando a posições, vamos chegando ao topo, vamos conseguindo uma série de conquistas, mas ao mesmo tempo com todo o desgaste que tem, né, como resultado.
Eu acho que várias coisas. Uma, se a pessoa pensar no cerne, na raiz do problema, eu acho que continua a ser cultural. Se uma mulher sente sempre que, se ela não fizer em casa, ninguém vai fazer, que é o que muitas de nós sentimos, porque se calhar não é que a casa tenha que estar perfeita, eu então não sou nada uma pessoa completamente que acha que a casa tenha que estar impecável e super arrumada e super limpa. Para mim, desde que esteja decente, está bom. Mas uma coisa, portanto, a minha bitola já é baixa, sabe? Não é? Porque há pessoas que eu conheço que têm casas muito mais impecáveis. Isto para dizer que, se a minha bitola que já é baixa, sabe que se eu não fizer, o Tiago não vai fazer, porque se calhar nem vê, para ele é indiferente uma cozinha de pernas para o ar, para ele é indiferente que os quartos estejam com roupa por todo lado. E eu estou a dar o Tiago como exemplo, porque é o meu exemplo mais próximo, mas eu acho que a maior parte dos homens é assim. Se uma mulher sente que, se ela não se lembrar de cá, e que os filhos hoje têm uma atividade extracurricular e têm que levar lanche, porque senão, não é? Sabes que o teu marido não se vai lembrar e os miúdos é que depois ficam com fome. Isso são coisas minúsculas do dia a dia, mas que sobrecarregam o teu mental load, assim, de uma maneira. E tudo isso, e as consultas, eles já não vão ao pediatra há 2 anos e não sei o quê, ou é super organizado. Quer dizer, isto para dizer que, se tu sentes sempre que, se tu não fizeres, ninguém vai fazer, eu sinceramente. Então, porque é que é? É porque os homens efetivamente são diferentes das mulheres? Eu penso muito nisto. Somos mesmo diferentes ou não? E se somos mesmo diferentes, será justo? Isto agora parece super machista o que eu vou dizer, mas será justo exigir aos homens uma coisa que não lhes é natural? Já é dar completamente a volta. Porque eu, obviamente, não quero ter este mental load na minha vida. Também acho que, culturalmente, e eu vejo aqui em Espanha montes de vezes, vou a um almoço em casa de alguém, acaba-se de almoçar e as mulheres levantam-se e os homens não se levantam. Eu estou a falar em pessoas com 40 anos, não estou a falar dos nossos avós. Se isto continuar a acontecer, se as mulheres continuam a achar que elas é que têm a responsabilidade, mas porque efetivamente eles não se levantam, os filhos dessas pessoas também estão a ver isto. Quer dizer, eu estou aqui às voltas, porque eu de facto não sei bem qual é a solução disto. E depois digo-vos outra coisa, eu não acredito no equilíbrio, aquele famoso work-life balance, quando és mãe. Eu acho que isso não existe. E por isso é que eu fiz uma escolha. Eu efetivamente não trabalho. Temos menos dinheiro, temos. Mas eu sei que não conseguia. Se eu trabalhasse, nós não tínhamos esta vida. Não podíamos viver numa aldeia, porque eu não podia estar 2 horas, no carro todos os dias. E muitas outras coisas, não dava, não poderíamos ter este estilo de vida, que é o que nós gostamos, que é uma vida tranquila, uma vida com um jardim, uma vida na natureza, pronto. É uma escolha, sim, obviamente que sou privilegiada, porque o Tiago tem um ordenado sendo, mas não tem um ordenado nada especial e eu tenho que fazer muitas escolhas. Não vou falar em sacrifícios, mas tenho que fazer muitas escolhas. Também já vos falei uma vez aqui, já há uns anos, que na Nova Zelândia, todas as casas, é verdade que eu vivia na província, não vivia em Auckland, mas todas as casas tinham uma pessoa, quando os miúdos eram pequenos, havia um pai ou uma mãe, mas não era sempre a mãe, que trabalhava a partir de casa ou que tinha estado em pausa, ou depois tinha arranjado um negócio, eu falei-vos no homem, no pai que tinha o negócio das molduras, lembram-se disso, pronto. E porque eles achavam mesmo que não dava, não, ainda por cima, é uma sociedade que não tem os avós, por exemplo, eu aqui em Espanha vejo os avós a fazerem tudo e mais alguma coisa. E eu, como também não tenho os avós aqui, não, lá está, mais uma razão para não ter a mesma disponibilidade. Mas aí que não há uma família nuclear tão forte e que dê tanta assistência, eles já chegaram a essa conclusão que não dá. E sim, se calhar são menos ambiciosos, se calhar nunca, como têm que tirar uns anos, ou as mulheres, ou mesmo os homens começam a trabalhar part-time a partir do momento em que têm filhos, nunca vão ter grandes carreiras, não, mas para eles não é, isso não é o mais importante. Há aqui coisas que eu acho que começam de facto em casa, mas também vos digo, se tive esse luxo, mas também essa escolha de me dedicar à família, e agora no outro dia ouvi, já não sei se foi num filme, se foi, alguém me perguntava, mas está a trabalhar? E ela dizia, não, eu agora dedico-me à minha família. Eu pensei, olha, isto é bom, em vez de eu dizer, eu nunca sei o que é que hei de dizer, eu dedico-me à minha família, pronto, eu estou a tomar conta da minha família. Mas também, porque eu depois não posso pedir ao Tiago que faça tanto em casa como eu, porque no fundo ele passa 10 horas por dia a trabalhar fora de casa e eu estou dedicada à família, mas os meus filhos, no fundo, estão a ver um modelo completamente clássico de que a mãe se encarrega da casa e o pai se encarrega do ganha-pão. E será que eles também vão crescer com isso? Ou será que eles vão perceber que isto foi uma escolha que os pais fizeram? Não foi uma escolha que me foi imposta como tinha sido às nossas avós? Não sei, mas acho que sim, que as leis são super importantes, que era aquilo que a Billy dizia. Isto é montante e ajusante, não é? Mas, e os modelos culturais são fundamentais, mas ao mesmo tempo, quando uma mulher de facto tem que fazer escolhas, também está a perpetuar esse modelo clássico.
Eu acho que, não sei se o assunto não estará quase a ficar esgotado, no sentido em que nós lemos o artigo e pensamos, não há aqui novidade nenhuma, não é? Não aprendemos nada de novo, a única coisa que aprendemos são os dados concretos da coisa e não como resolver. Então acho que se calhar seria interessante pensarmos como é que nós vamos conseguir que este, por exemplo, que o modelo clássico seja uma opção na próxima geração, mas não seja a definição. E eu acho que isso é que é o importante. Eu acho que também já falei aqui noutros episódios, quando eu e a Joana Paz estivemos a fazer uns vídeos para uma IPSS de cuidadores de crianças em cuidados paliativos, elas disseram-nos muitas vezes, na hora de escolher, quando é preciso prescindir de um ordenado, vai-se prescindir do ordenado mais baixo. E em 95% dos casos o salário mais baixo é o das mulheres, portanto as mães ficam em casa a tomar conta dos filhos, precisam de uma cuidadora sempre, de um cuidador ou de uma cuidadora sempre por perto. Portanto, isto às tantas parece uma pescadinha de rabo na boca, em que uma parte do sistema alimenta a outra e depois a outra alimenta a outra. Como é que nós quebramos este ciclo vicioso para que na próxima geração possa ser uma escolha? A mãe possa ficar em casa se quiser, mas não tenha que o pai possa ficar em casa se quiser, mas não tenha que. Portanto, que possa haver uma escolha, tal como as mulheres agora podem trabalhar se quiserem e há uns anos atrás não podiam. Portanto, eu acho que é isto que nós temos. Está ótimo. É como, sei lá, é como a pílula, não é? Tu agora podes escolher evitar ter filhos, se quiseres, coisa que há uns anos atrás não era possível. E teres a pílula à mão não significa que tu vais querer usá-la, significa que podes usá-la.
Mas então a tua pergunta é, se os rapazes e raparigas têm o mesmo acesso à educação, que antigamente as mulheres não ganhavam bem porque não tinham tido hipóteses de ser educadas, não é? Mas agora está, e muitas vezes as raparigas são as melhores alunas e as que entram mais na faculdade, porque é que as mulheres continuam a ter salários mais baixos? É porque quando são mães não são promovidas, ou porque podem estar em idade fértil e então não apostam nelas? É por isso? É que eu acho que o cerne da questão também passa por aí.
Olha, tu tens, é que há uns dias uma saída, não é? Há uma saída temporária do mercado de trabalho e há depois, eu acho que essa percepção de menor disponibilidade. Acho que está ainda muito vincado. E, portanto, eu acho que a partir desse momento, não só... E acho que em Portugal os dados mostravam que a perda de salário não é evidente com o primeiro filho, mas ao longo do tempo o gap entre mulheres e homens na mesma posição aí aumenta dramaticamente, porque deixa de haver essa progressão. Então, tem a ver com depois manter o nível ou manter o nível salarial, mas é depois efetivamente deixa de haver tantas oportunidades ou deixa de haver promoções e eu acho que efetivamente a maternidade, e isso, não é? Está mais do que provado, tem esse efeito de penalidade.
Então, porque as mulheres, se calhar, como são mães, ou agora estamos a falar só em mães, mas se calhar nem se propõem a cargos, a posições de maior responsabilidade, porque sabem que não vão poder, que não vão poder responder, porque vão ter sempre que dar resposta à parte familiar.
Eu acho também que é exatamente isso. Eu acho que isso tem um peso tremendo, era esse ponto que eu há bocado também estava a tentar e estava a dispersar demasiado.
E que o mental load pode...
não é?
Estou a saltar-te, não é? Porque...
Sim.
Honestamente, eu acho que há mais do que isso. Acho que as mulheres, quando são mães, há ali um período em que, lá está, estamos a dar de mamar, estamos todas esfarrapadas, com o piso pélvico todo esfrangalhado e ninguém pensa em ir trabalhar nestas condições. Digo eu, não sei, ideias minhas. Quando estás a dar de mamar durante a noite, tudo o que tu queres é estás focada naquilo e é esta a tua vida durante uns meses. O que é que eu acho que acontece? Acho que acontece muito no regresso ao trabalho. Haver da parte da mãe, o que acontece é que eu tenho as horas contadas e eu conheço N mães que me dizem eu nunca trabalhei de forma tão eficiente como depois de ser mãe. Isto é o que se passa no interior da cabeça das mães. Qual é a percepção? Ah, ela tem que sair às 3 da tarde para ir buscar a criança. Quer dizer, então eu agora não posso dar-lhe este projeto porque provavelmente ela não vai ter disponibilidade mental. E então, o que é que eu ouço várias mulheres dizerem-me enquanto os filhos são pequenos? Olha, Billy, agora aquele projeto aliciante foi para outra pessoa. Como é que eu hei de explicar? Enquanto que a mãe, que sabe que tem que sair mais cedo, põe as pilhas todas e faz ali, põe a coisa a funcionar muito bem e trabalha rápido, despacha os assuntos, resolve os temas, não sei o quê, não sei o que mais, a percepção exterior é de que não se pode contar com aquela pessoa, o que é muito palerma porque parece que é exatamente o contrário, não é? Porque pode-se contar com a pessoa porque a pessoa sabe que tem pessoas a depender dela e precisa mesmo de corresponder.
Mas tens cada vez mais a cultura do always on e é uma pressão tremenda quando tu... E é preciso muita coragem, tu conseguires definir os teus limites e dizer eu não trabalho a partir das, ou não estou contactável a partir das 6 horas, ou eu não estou disponível para trabalhar aos fins de semana, ou eu não, não é? Ou seja, há...
Sobretudo não é? Quando não vês isso de cima.
Sim.
Mas não é? Por exemplo... O Paulo, na Argentina, tinha um manager, o diretor do escritório local, que bloqueava a agenda dele, não sei se era a partir das 6:30, se das 7, e não respondia nem a partir das 7, nem aos fins de semana, e era o exemplo que ele dava, e assim fica tudo muito mais fácil. Mas se não tens esse exemplo,
a vítima... Mas não é a norma, exatamente, sim.
Mas devia ser, porque até não é só para as mães, não é? Toda a gente vai ganhar com isso.
Toda a gente
vai ganhar, com isso. E aliás, exatamente. Eu acho que isso devia haver já legislação sobre esse assunto. Não
e
pode
eu acho
estar
que há legislação sobre esse assunto. E acho mesmo que cá em Portugal, por exemplo, também há legislação sobre esse assunto, não se poder. E agora, na sequência da pandemia, foi feito isto. O que é que acontece? Há sempre maneiras de contornar a legislação, nomeadamente... Cá em Portugal, a legislação aplica-se aos trabalhadores por conta de outrem. Todos os falsos recibos verdes não são trabalhadores por conta de outrem.
Uma amiga minha escreveu-me uma carta agora, porque eu fiz anos, e ela fazia uma reflexão sobre tanta revolução tecnológica, tanta coisa, e no fundo continuamos a trabalhar tanto ou mais do que antigamente. Que parece uma coisa muito básica, mas é verdade, se pensares, tanto progresso e continuamos a esfalfar-nos, e ainda temos, quer dizer, antigamente, como não havia internet, vinhas para casa e se houvesse uma emergência brutal, telefonavam-te para casa, mas quer dizer, se a fábrica tivesse a arder, não é? Não passava pela cabeça de ninguém contactar-te que tu estivesse disponível fora das horas de trabalho. Portanto, no fundo até retrocedemos. Mas quê? É o capitalismo selvagem? As pessoas nunca estão satisfeitas e querem sempre mais, ou acho que o progresso deveria ser progresso não em termos financeiros, mas em termos de acabar com as desigualdades do mundo e das pessoas terem paz e sossego.
Eu acho que isso pode ser tema. Há um livro que saiu agora há pouco, em que, eu acho que ela é uma economista, mas que fala exatamente do fim do capitalismo, ok? E dos sinais todos da evolução para um sistema económico diferente. E acho que toca exatamente neste ponto também, não é? Do consumismo desenfreado que está, não é? Associado ao e da produtividade, não é? Do culto da produtividade que estão na essência do capitalismo, mas que a evolução, não é? Da sociedade, a evolução do sistema económico já está, não é? A passar para exatamente essa mudança de paradigma, não é? Que é uma maior qualidade de vida e um maior e um equilíbrio, portanto, que sistema, não é? Ou que é que sobreviverá, não é? Ou que tomará o lugar do capitalismo nas próximas décadas.
Por isso é que eu acho que volta a ser pertinente aquela questão que a autora das Mulheres Invisíveis mencionava lá em jeito de brincadeira, não é? Portanto, nós queremos que o novo modelo económico seja para todos, seja inclusivo, seja igualitário, tudo isso, tal como gostaríamos que a tecnologia fosse para todos, inclusiva, igualitária, nananã, nananã. E contudo, a inteligência artificial, que é a grande revolução, é a revolução que estamos a viver atualmente, continua a mostrar todos os preconceitos, os biases a favor de uns em detrimento dos outros, e quando, lá está, quando ela diz com muita graça, quando pensamos, quando dissemos que queríamos uma ferramenta que tivesse a mulher como papel principal, não sei o quê, nananã, não era bem isto que tínhamos pensado, não é? Não é bem uma ferramenta que desse para as mulheres.
A inteligência artificial vai buscar todos os paradigmas que já existem, não é? E é feita por... que foram feitos por pessoas enviesadas.
Diria até que por homens, mas está bem.
Mas era exatamente esse o ponto inicial também que falávamos, não é? De o facto de as mulheres ainda não estarem representadas, mulheres e outros grupos sociais que não estão tão representados no que é esta revolução, não é? No que é a definição, no que são as bases, a fundação desta revolução, que impacto é que isso terá, não é? Porque temos também modelos enviesados e premissas enviesadas que depois são visíveis, não é? Na forma como estas ferramentas e todos estes sistemas operam.
Muito bem. Então, e como é que continuamos daqui?
Com muita esperança.
Sim, com muita vontade de quebrar o ciclo vicioso, com muita vontade de intervir não só na nossa geração, como também na educação da próxima geração, com muita vontade de mostrar que se pode escolher um modelo clássico ou não, e que tudo está certo, e que só porque umas escolhem um modelo clássico não significa que todos temos que escolher um modelo clássico, só porque umas pessoas escolhem um caminho alternativo não significa que todos temos que escolher um caminho alternativo, e que há um leque de possibilidades à nossa frente, olha, basicamente arregaçar as mangas e continuar a lutar.
E outra coisa que o Tiago me dizia ontem, sim, porque não sei o quê, porque eu sou um feminista, a rir-se, eu dizia-lhe, mas é que o feminismo só irá para a frente quando os homens forem feministas. Eu acho que também é muito por aí. Só quando os homens efetivamente respeitarem as mulheres e perceberem que a questão da luta de mulheres e do feminismo é uma luta humanitária e não só das mulheres, eu acho que só nessa altura é que isto avança, acho mesmo.
Eu tenho que dizer que receio muito, porque nós estamos a gravar isto em plena campanha eleitoral, apesar do episódio já só ir ser lançado depois das eleições. E uma das coisas que, pronto, sabendo que ainda não sabemos os resultados das eleições, uma das coisas que mais me assusta é que nas faixas etárias mais jovens é onde estão as maiores intenções de voto na extrema-direita. Ou seja, onde existe ativamente uma vontade de retrocesso ao nível da igualdade de direitos. E isto a mim assusta muito, porque nós estamos aqui a lutar, e aparentemente há muitos jovens que acham que isso é tudo, somos todos bota de elástico.
Eu acho que as novas gerações, e nós somos o pico disso, as primeiras, sendo extremamente inseguras porque vivem mal, porque não podem sair de casa, porque não têm dinheiro, não têm apoios, e então acham que têm, pensam um bocadinho no passado como o Eldorado. Ah, era tão bom em casa da minha avó, eu sentia-me tão bem. No fundo, se pensarmos bem, a minha avó nem trabalhava enfim, eu digo-te que acho que acima de tudo nós temos é que resistir a este capitalismo e consumismo desenfreados. E, por exemplo, agora que estamos sempre com um telefone na mão, estamos sempre a tentar vender coisas e acho que se consumimos muito temos menos dinheiro, se temos menos dinheiro temos que trabalhar mais e vamos ser mais extremistas. E não sei, acho que passa muito por aí, acho mesmo.
Eu acho que passa também por outro aspecto, que é: os nossos pais viveram em ditadura uma grande parte da sua vida. Nós já nascemos depois do 25 de Abril, mas somos filhos herdeiros dessa tradição. Portanto, fomos ainda educados, não em ditadura, mas naqueles primeiros anos após a ditadura, em que houve aquela adaptação à democracia e tudo. Mas os miúdos com 18 anos, quer dizer, já não se lembram, não iam no autocarro a ouvir no tempo do Salazar que era bom. Eles já não têm isso. Eu acho que eles, como se estão a começar a afastar desses momentos históricos, e como um bocado como também a Segunda Guerra Mundial, e assim como cada vez esses momentos da história estão a ficar um bocadinho mais longínquos, está-se a voltar a achar que estamos a esquecer do que o extremismo fez há pouco tempo. Só que para eles já está afastado, e eu acho que existe isso. Acho que é uma conversa que é preciso continuar a ter o tempo todo. Ai, eu estou muito pessimista hoje. Vá, vamos aqui ativar
não,
a coisa.
Não, eu estou super pessimista, até porque acho que as pessoas hoje em dia pensam pouco, leem pouco. Pensa em pessoas de 18 anos, que lá está mais uma vez, têm sempre um telefone na mão, e que são completamente permeáveis aos influencers. E acho mesmo que é muito mais fácil levar rebanhos para uma ideologia mais radical. Acho que nunca foi tão fácil. E acho que também tem a ver com isso. Acho que as pessoas têm pouco tempo para pensar, para estar com a cabeça desligada e a pensar, e a observar. Eu quando vejo crianças, bebés, 8 meses, 1 ano, no carrinho com telefones, penso, mas estes miúdos não estão a perceber como é que o mundo funciona. Não estão a ver quando uma pessoa, e mais tarde, não estão a ver quando uma pessoa na rua, se calhar está a ser maltratada por outra, ou não estão a faltar o respeito, se está sempre com o telefone. E eu falo por mim também que pego muito mais no telefone do que aquilo que gostaria. Mas como ainda me lembro muito, muito, cada vez mais, de como foi crescer sem internet e sem um telemóvel, sem um smartphone, e acho mesmo que isto nos está a fazer muito, muito mal, muito mal. Não há momentos de reflexão, não há momentos de aborrecimento, não há entrares numa livraria ou teres uma conversa e pensares um bocadinho pela tua cabeça. Acho que estás super influenciável e super permeável a coisas muito que tu nem dás por elas. E eu não sou nada uma pessoa de teorias da conspiração e tudo, mas eu acho que há aqui outros poderes que... Há muitos interesses económicos que as pessoas não pensem muito e assusta-me, digo-te, assusta-me o poder que os...
Mas, por outro lado, o acesso à informação nunca foi tão grande ou tão fácil e eu acho que, apesar de tudo, não é? Fazendo aqui um bocadinho de contraponto, é essa visão que eu acho que sim, que tem uma tendência para facilitar demasiado, a não fazer pensar. Mas, por outro lado, eu acho mesmo que há oportunidade e vejo com, não é, com muito bons olhos quando nas escolas há cada vez mais disciplinas de cidadania e a forma como alguns professores conseguem transformar isso em espaços de reflexão, em espaços de debate, efetivamente em ajudar a fundamentar ou a desenvolver o pensamento crítico. E acho que passa também muito por aí, não é? Obviamente que o nosso papel enquanto pais é primordial, não é? E vai ter, e acho que a nossa disponibilidade não é tanta como gostaríamos, mas eu vejo também, tenho muito mais disponibilidade para falar e pôr os meus filhos a refletir do que os meus pais tiveram comigo, não é? E vejo também que há uma curiosidade natural que depois vai ganhando expressão e esta troca de perspectivas e este fazer pensar, acho que não é? Há conversas que os miúdos agora têm também. E não necessariamente entre eles, porque aí eu não estou presente, mas com os adultos, que acho que são fascinantes. Eu nunca, não é? Nunca tive acesso a esse mundo dos adultos dessa forma, nem com tantos temas interessantes para serem discutidos. E, portanto, há também este lado de oportunidade que eu acho que pode ser aproveitado. E sim, depois cabe-nos a nós e às nossas gerações e assegurar que não se esquecem do 25 de Abril, não é? O que é que o 25 de Abril representa e que quando chegam a casa com ideias pré-concebidas ou com conteúdos mais supérfluos e vazios que não deixamos simplesmente ficar com esse plarrama e fazermos esses momentos de reflexão. Quero acreditar que as novas gerações também podem ser um movimento catalisador de mudança positiva. Como prometido no início do episódio, demos a volta ao mundo em 50 minutos, de acordo com a contabilização da Billy, mas num tema que nos parece quase um leap day, quase era o dia da marmota, se repetia Bem, e todos os anos voltamos, e todos os anos voltamos a falar sobre o tema, e às vezes com aquele efeito quase sem esperança, mas ao mesmo tempo eu acho que tocamos em pontos que continuam a ser relevantes e que continua a ser importante falar e pôr para fora e assegurar que não somos vencidas pelo cansaço também e pela frustração desta linha de progressão tão mais lenta daquilo que nós gostaríamos.
Contem-nos também, Anitas, Anitos, como é que vem esta questão? Como é que tentam que não se perpetue para a próxima geração este fenómeno? E contem-nos tudo, não nos escondam nada, através da querida Anita, através do Instagram da Anita no Trabalho. Somos todas ouvidos e obrigada também por estarem aí e por nos ouvirem aqui a divagar e até breve. Ah, e antes de irmos, não nos podemos esquecer, Eli, temos já a data para a próxima sessão do Clube do Livro marcada. Vejam tudo em anitanotrabalho.com/clube-livro e até breve. Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada duas semanas, mais coisa menos coisa, como ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais por sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em departamentodemarketing.net e no Instagram como alice_inwonderland e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até breve!
Até a próxima!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.